Hora, local. Às terças e quintas, às 18 horas.
Entrevista com Maria João Quintela, da Associação Portuguesa de Psicogerontologia. Mercado de Natal fora de Samora Correia, este ano alvo de críticas na reunião de Câmara de Benavente.
Hora, local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho. Na Rádio Valor Local.
Boa tarde. Na Rádio Valor Local estamos hoje com a Associação Portuguesa de Psicogerontologia. A instituição trabalha na área do envelhecimento e da promoção do bem-estar das pessoas idosas. Connosco está a Presidente da Associação, Maria João Quintela, para explicar o trabalho desenvolvido e os desafios atuais.
Em 1998 iniciaram-se os trabalhos para a criação da associação como uma instituição particular de solidariedade social. Foram pioneiros nesta questão a Sra. Maria Raquel Ribeiro, que dá o nome ao prémio que nós instituímos, o Monsenhor Vítor Feitor Pinto e o Dr. Acácio Catarino, basicamente, e eu também fui uma das primeiras pessoas a estar na criação desta associação. Esta associação tem fundamentalmente como propósito mudar consciências sobre o envelhecimento, dar formação e informação nessa matéria, mas sobretudo numa perspectiva humanista e de mudança de mentalidades face aos mais velhos. Nós tínhamos e temos consciência de que a população mais idosa ao longo dos anos vai sendo diferente, portanto os mais velhos de hoje não são iguais aos mais velhos de ontem e também entre si são muito diferentes, são pessoas que têm histórias diferentes, que têm famílias diferentes, possibilidades diferentes ao longo da vida, que na verdade também têm, digamos, composição genética e influências hereditárias diferentes, exerceram profissões diferentes ao longo da vida e, portanto, cada pessoa no seu percurso de envelhecimento e procura-se que tenha a melhor qualidade de vida possível tenha também a maior longevidade possível, o mais tempo possível com saúde.
Muito bem. Portanto, o conceito de envelhecimento saudável. Gostaria que me falasse um pouco sobre que conceito é este. Envolve fatores físicos, emocionais, sociais, basicamente há alguma definição?
O que acontece é que são múltiplos, como aliás disse, são múltiplos os fatores determinantes da saúde e do envelhecimento, saudável. Eles são individuais, por um lado, como eu já referi, algumas características do percurso individual, e são também sociais, habitacionais, possibilidades ou de acessibilidades que as pessoas têm a serviços, e esses determinantes sociais, que têm a ver também com os ambientes em que as pessoas vivem, hoje cada vez mais, nós dantes, para dizer do princípio, digamos assim, nós dantes achávamos que desde que comêssemos bem, fizéssemos exercício físico, tivéssemos uma vida saudável, um ambiente agradável, etc., que isso bastava. Mas não basta para que tenhamos uma vida saudável, ativa e participativa. E, portanto, a OMS, para além dos determinantes, digamos, biológicos que influenciam o envelhecimento, passou a falar muito dos determinantes sociais. E os determinantes sociais implicam que as influências da habitação que as pessoas têm ou não têm, dos bairros onde moram, pode-se ter uma esperança média de vida de um lado da rua e do outro lado da rua, no outro bairro, ter outra, não é? As cidades hoje, os meios urbanos são muito complexos, cada vez mais as pessoas vêm para os grandes centros para terem maiores acessibilidades a cuidados de saúde, a possibilidades de emprego, a inovação, a inserção nas comunidades e evolução, e, portanto, o que acontece é que os determinantes sociais do envelhecimento são uma influência que tem que se ter em conta. E o ambiente. Enormemente. Hoje temos também uma enorme influência das alterações climáticas, porque sabemos que não é a mesma coisa estar sob uma fortíssima tempestade vivendo numa habitação degradada ou vivendo na rua, ou vivendo numa habitação que seja protetora, digamos assim, e a acessibilidade aos serviços.
Muito bem. Quem chega à vossa associação, que serviços é que tem ao seu dispor? Que conselhos? Como é que é essa interação, junto da pessoa idosa?
Nós temos tido algumas dificuldades com arranjar um espaço acessível a pessoas com, por exemplo, dificuldades de mobilidade, de visão, enfim. Portanto, nós temos essencialmente centrado a nossa ação e, sobretudo, desde a pandemia, numa ação formativa. Nós apostamos muito no site que temos e na elaboração de informação para a população mais velha e que serve para todos, não é? Nomeadamente, temos um folheto recente, bastante bem organizado por um grupo de pessoas que colaboram com a APP, sobre habitação segura, relativamente à prevenção de acidentes, que, como sabemos, maioritariamente se dão no espaço habitual de vida, isto é, nas nossas casas ou nos jardins ou nas áreas circundantes. E temos feito e colaborado com muitas ações de formação, por exemplo, desculpe, os institutos politécnicos, o Instituto Superior de Psicologia Aplicada, com quem temos um acordo para as pós-graduações em psicogerontologia, e, portanto, ao longo dos anos temos estabelecido parcerias e apostado muito na informação mais acessível às pessoas, com ações de formação e participando em múltiplas ações de formação de diversíssimas entidades.
Também os lares de idosos, calculo, não?
Também, mas não apenas. Portanto, temos participado em ações de formação dentro de estruturas residenciais para pessoas idosas, mas colaboramos com universidades séniores, com institutos politécnicos, com muitas instituições, não apenas no sentido da abordagem de internamento institucional ou de vivência institucional, mas também noutras perspectivas de resposta, como uma prioridade ao apoio domiciliário, às instituições, às respostas de proximidade. Portanto, nós digamos que favorecemos a divulgação de outras respostas que nos solicitam, mas interagimos também com muitas respostas para melhorar a formação e a informação. Portanto, nós não estamos fechados só na APP.
Muito bem.
Temos.
Há sempre muitas
Diga.
palavras bonitas em relação à terceira idade, mas nota que há também ainda muito preconceito em relação à velhice hoje em Portugal e onde é que isso mais se nota?
Portanto, nós temos ainda um longo caminho a percorrer para valorizar e dignificar e respeitar os mais velhos portugueses. Não é apanágio apenas da sociedade portuguesa. Infelizmente, há toda uma pedagogia ainda a fazer para não desvalorizar os mais velhos, nomeadamente aqueles que têm mais dependência ou mais comorbilidades, mas a verdade é que, tendo centrado muito a ideia de uma sociedade altamente produtiva que olha para ativos e considera os outros inativos, separando, de certa maneira, a vida das pessoas em duas fases, aquela, bem, em três, aquelas em que estudam, aquelas em que trabalham, alguns estudam e trabalham ao mesmo tempo, e, portanto, a reforma. E criou-se a ideia, durante muitas décadas, de que a reforma era para descansar. E se isso é verdade, era verdade, quando a nossa esperança média de vida era mais curta, não é? Atualmente, grande parte das pessoas espera viver, depois de se reformar, mais 40, 50, conforme a idade em que se reformou, mais 30, 40, 50 anos. Ora bem, é quase metade por metade, não é? E passar 40 anos, ou mesmo 20,
Sim, 20, 30, sim, na melhor das
20,
hipóteses.
30, sim, mas quer dizer, há pessoas que se reformam mais cedo, não é? Mas sem importância social, sem participação social, sendo apenas consumidores de uma pensão ou de reforma, naturalmente que isso aumenta o sedentarismo, aumenta a solidão, aumenta a desparticipação e, consequentemente, tem implicações enormes, negativas na saúde, quer saúde física, quer mental. Portanto, há uns anos, já desde 2002, que a Organização Mundial de Saúde lançou o conceito de envelhecimento ativo, que é
Mas eu
isso
queria lhe
que você
perguntar, como estava há pouco a
diz.
referir, de onde é que nota mais esta questão do estigma em relação às pessoas idosas? Porque nota-se que a sociedade ainda tem muito a aprender neste comportamento, neste lidar com a pessoa idosa, é que muitas vezes
Absolutamente.
ficamos pelas bonitas palavras, mas depois não passamos aos
Exatamente.
factos.
Eu acho que é, por um lado, no dia a dia, nas famílias. Nós não tivemos, de um modo geral, preparação para lidar com o envelhecimento e, portanto, temos muito aquele apelo dentro da família, isto é muito vulgar. Os nossos pais querem, por exemplo, imagino, pôr a mesa ou ajudar em casa e a gente diz: não, deixe estar aí sentadinho, deixe estar sentado, não faça nada. Quando a gente lhes devia dizer exatamente o contrário. Não, se quer pôr a mesa, põe à mesa, quer ir ao supermercado, ajuda, aqueles que podem ajudar, não é?
Claro.
Mas a sociedade é muito castigadora face à idade, porque ainda há o estereótipo, não é? Basta pensar que para se representar uma pessoa mais velha, muitas vezes, é a pessoa curva e de bengala, não é? Portanto, com aquela. Olhe, por exemplo, durante a pandemia, os mais velhos eram tratados como mais velhos e com um conjunto de comorbilidades, um
Claro.
conjunto de doenças. Portanto, parecia que já tinham direito a morrer mais cedo, tinham comorbilidades. Ora, isso não é assim. Hoje a capacidade de intervenção em saúde é muito mais ampla. Tem que ter em conta os tais determinantes sociais da saúde e do envelhecimento, e, portanto, a interação com a comunidade, com outras entidades e a formação e a mudança de mentalidades é, aliás, um desígnio inscrito no relatório da OMS já de 2015. Além de aconselhar aqueles coisas que todos nós sabemos, que é comer várias vezes ao dia e pouco a cada refeição, não se deixar engordar, beber água, comer mais legumes e fruta do que e restringir os doces, as gorduras, etc. E que muitas vezes nós não cumprimos ao longo da vida. Essa é a parte individual de cuidar da nossa saúde, porque nós também somos agentes primeiros da nossa saúde. E a OMS tem vindo a tentar pôr em prática as questões relacionadas com este conceito que lhe digo, que veio mudar muito, ou veio dar um incremento enorme a esta necessidade de mudança de mentalidades, que é, não chega a ter saúde, por exemplo, e estar 11 horas por dia à frente da televisão sem se mexer. Não chega a ter saúde e não participar socialmente, não nos perguntarem nada, não se, sermos considerados como inúteis, ou até como ainda a legislação portuguesa nos trata, os trata aos mais velhos reformados como inativos. Ora, toda a função que não se pratica e que não se estimula, perde-se. Portanto, hoje o conceito de envelhecimento ativo inclui três pilares fundamentais: saúde, participação, segurança, que não se restringe à prevenção das quedas e das fraturas, mas também a ambientes seguros, capacitadores e promotores da autonomia das pessoas, com um quarto pilar, que é apostar na solidariedade entre gerações. Porque nós muitas vezes temos ideia que os mais velhos não participam em nada, mas os mais velhos levam os netos à escola, vão buscá-los às atividades, vão pô-los nas atividades, ficam com eles quando os pais não podem, mesmo com as suas parcas reformas, sustentam muitas famílias que sem esse sustento não poderiam sobreviver, ou porque têm empregos com ordenados baixos ou precários, etc. Portanto, para lhe responder, eu tenho que lhe dizer que há muito a fazer para mudar mentalidades face aos mais velhos, para não os excluir só porque são reformados, criar condições para que as pessoas, mesmo reformadas, deem o seu saber, não é? A pessoa anda a estudar todo o tempo, anda a ser o melhor naquilo que faz, e quando chega aos 50... Que sabe muito mais coisas, que pode transmitir e tudo mais, vai para a reforma e cada vez mais a reforma tem que ser uma reforma ativa, participativa.
Apresentada a atividade da Associação Portuguesa de Psicogerontologia, um tema em desenvolvimento na próxima edição do jornal Valor Local. Este ano o mercado de Natal não se realiza em Samora Correia. O certame, que era repartido entre Benavente e Samora, em 2025 ficará apenas na sede de concelho. Uma decisão que motivou já muita polémica. Sónia Ferreira, presidente da Câmara, referiu que em causa estão questões logísticas.
Nesta altura do ano não é solução, dado ao seu pavimento, e o terreno ao lado do Centro Cultural de Samora Correia, nesta altura do ano, também não nos dá garantias para instalar lá o mercado de Natal. Este ano vai haver mais atrações, haver uma roda, carrosséis, um insuflável bastante grande, que não cabia de forma alguma na Praça da República em Samora Correia. Para fazer bem o que herdámos, só era possível num local mais amplo, sem ser de terra, com condições de conforto para famílias e crianças.
O vereador do PS, Pedro Gameiro, deu conta da sua indignação e que, com esta decisão, há municípios que não vão poder usufruir do evento.
O mercado de Natal, o Partido Socialista, desde a primeira hora, mostrou-se contra. Mostrou-se contra, em primeiro lugar, não só porque estamos em cima da hora, mas porque criamos expectativas na população. E porque o racional económico, o racional logístico, que o senhor presidente evocou para fazer unicamente em Benavente este ano, não faz sentido na época de Natal. Pode fazer sentido para o Arroz Carolino ou para outros eventos, no Natal não faz sentido para o Partido Socialista. Falamos de famílias, falamos de crianças e, acima de tudo, falamos de muitas famílias para o fim de semana, mas mesmo muitas, porque o seu mundo pode não ser o mundo das outras pessoas, que não se conseguem deslocar de Benavente para vir ao mercado de Natal.
Frederico Antunes, do Chega, acrescentou que desta forma Samora vai ter de ser compensada de alguma forma e, com isso, mais gastos para o erário público.
Vai ser necessário um resgate. Portanto, a senhora Presidente mantém o Natal em Benavente, não quer voltar atrás, como disse no seu discurso, está tudo certo, e agora quem é que vem fazer um resgate? A Junta de Freguesia de Samora Correia vai ter que fazer um resgate. Porquê? Porque entre vós, em vez de terem planeado e em vez de terem organizado isto com bom senso, fizeram simplesmente uma tentativa que falhou de resolver o Natal de uma maneira para agora o erário público, seja o da Câmara, seja o da Junta, o dinheiro é de todos nós. E no final, nós vamos estar aqui para ter detalhadamente as contas deste processo, Senhora Presidente, e eu posso garantir o seguinte, tenho quase a certeza absoluta que isto nos vai custar a todos, no somatório de dinheiro entre a Câmara Municipal e entre a Junta de Freguesia de Samora Correia, para vir resgatar a Senhora Presidente, isso vai custar certamente mais dinheiro a todos nós.
Já Hélio Justino, da CDU, mostrou-se mais compreensivo de toda a situação.
No fundo, é reiterar aquilo que disse na segunda-feira, dizer que aceito perfeitamente, acho que quem ganha deve ter condições para impor as suas ideias, porque acredito que as suas ideias vêm por bem, vêm para melhorar, e portanto, nesse sentido, obviamente, nesta fase, não devemos criar nenhum tipo de obstáculo para que os senhores possam impor aquilo que é o vosso tipo de gestão.
Polémica com o mercado de Natal no Conselho de Benavente. Para o ano, o evento terá uma outra dimensão. Vai chamar-se Leseria Encantada e acontecerá em Samora Correia. É tudo. Boa tarde.
Hora local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho, na Rádio Valor Local.